depois da reunião do Conselho da República e consequente convocatória das próximas eleições, os atores políticos e a sociedade civil abordam os próximos passos e analisam o comportamento das autoridades em relação ao calendário eleitoral. A legitimidade do atual presidente do Conselho Nacional Eleitoral continua a ser posta em causa e o processo de impugnação do concurso que declarou vencedor Manuel Pereira da Silva Manico aguarda por uma decisão do Tribunal Supremo. São vícios que ainda enfermam a transparência deste processo eleitoral, segundo alguns analistas. Por sua vez, o juiz Agostinho Santos, derrotado na corrida à liderança da Comissão Nacional Eleitoral, voltou esta semana a chamar a atenção do Presidente da República sobre as consequências do processo eleitoral avançar, sem uma decisão do Tribunal Supremo sobre este caso, depois do pedido de impugnação que deu entrada em 2020. Pela primeira vez, as quintas eleições gerais não vão contar com a participação ativa das organizações de educação cívica e dos observadores nacionais e internacionais, à semelhança dos formatos anteriores. Depois de confirmada a data das eleições, o processo observa agora uma outra etapa, cujas tarefas vão exigir aos partidos políticos celeridade para estarem habilitados a concorrer mediante validação do Tribunal Constitucional. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia fala do conjunto de tarefas previstas na lei eleitoral e à obrigação a que estão sujeitos os partidos políticos. Luís Gimbo levanta algumas preocupações relacionadas com a entrega do ficheiro com os dados definitivos dos eleitores e o processo de auditoria, que ainda não foi realizado ao ficheiro eletrónico.
Com esta data, também está definido em concreto o calendário eleitoral. E aqui é preciso já fazer as atividades dentro deste calendário eleitoral e ainda tendo em consideração algumas questões de tarefas que são pertinentes ao processo. Primeiro, sobre o calendário eleitoral. Isto significa dizer que a partir de segunda-feira, se o Presidente assinar o decreto presidencial hoje, a partir de segunda-feira, dia 6, até dia 1 de junho, é o período em
dia
que...
Dia 1 de julho, neste caso, né?
Não, do dia 6 de junho, segunda-feira, até dia 1 de julho do mês seguinte, né? É o período que temos para os partidos políticos apresentarem as candidaturas no Tribunal Constitucional, que são os 20 dias. Mas só que, aqui é uma questão a considerar, que o MAT tem de entregar o ficheiro definitivo, porque o Tribunal Constitucional, ao trabalhar na validação das candidaturas, usa também os dados dos eleitores e tem que usar o ficheiro definitivo. Neste preciso momento, o Tribunal Constitucional e a Comissão Nacional Eleitoral ainda estão com os ficheiros provisórios. Mas também se impõe, e que já foi anunciado pela própria CNE, que desta vez seria a primeira vez ela ao fazer auditoria do ficheiro eletrónico. Uhum. Ora, estas tarefas, se acontecerem, vai condicionar este período dos 20 dias. Se não
Mas também
acontecer,
é uma exigência legal, portanto,
legal,
de fazer auditoria ao ficheiro.
É uma exigência legal. E também é uma exigência legal o MAT apresentar o ficheiro definitivo à Comissão Nacional Eleitoral. Aliás, o Presidente, na nota de abertura, pronunciou sobre isto, não é? E a lei estabelece que são 10 dias depois da convocatória. Então, por isso repito, se a lei diz que 20 dias depois da convocatória, vamos contando a partir de segunda-feira até dia 1 de julho, é o período para apresentar a candidatura. Mas também a lei diz que o MAT tem até 10 dias depois da convocatória das eleições para apresentar o ficheiro definitivo. Se o MAT estender esse período, a partir de segunda-feira não entregar e continuar a fazer a depuração, continuar a verificar... Ou estes 20 dias que o Tribunal Constitucional tem e os partidos políticos têm, qualquer ato que o Tribunal Constitucional tomar decisão dentro desse período é passiva de reclamação. Por quê? Porque ela está sobre um ficheiro provisório, não é? Para dar um exemplo muito claro, imagina que um dos candidatos venha a ser solicitado que um dos nomes dos seus apoiantes tem alguma questão por verificar ou por ratificar.
Temos o exemplo concreto do comunicado do Comitê Central do MPLA, em que alguns pré-candidatos que estavam inscritos na lista para a Assembleia Nacional, para serem deputados, vão ter que ser retirados porque, do ponto de vista deste órgão de partido de poder, são inelegíveis.
Sim, exatamente. Uma das questões é outra, mas a outra fundamental é que ainda se está neste preciso momento a depurar-se dos dados do ficheiro do registro eleitoral os falecidos, não é? E corre ainda este processo no Jornal de Angola, os seus nomes. Imagina que alguém seja um dos candidatos no Tribunal Constitucional, seja deparado com essa situação, que o nome de uns dos apoiantes está na base de falecidos ou de vivos, não é? Quer dizer, o Tribunal Constitucional está condicionado a tomar essa decisão enquanto não receber o ficheiro definitivo.
Luís Gimbo estranha, por outro lado, a data escolhida pelo presidente João Lourenço para os angolanos votarem. O também membro do Observatório Eleitoral Angolano lamenta a exclusão imposta contra as organizações da sociedade civil.
Temos que considerar que este processo eleitoral excluiu a sociedade civil para fazer observação eleitoral e para fazer educação cívica eleitoral. E isto, ainda, com esta marcação que... Não vou dizer antecipada, porque está dentro dos termos da lei, mas é uma marcação dia 24 de agosto das quatro eleições que realizamos. Tínhamos uma data tradicional, que era fim de agosto ou princípio de setembro. Sempre tivemos entre o 30 de agosto, 31 de agosto, 1 de setembro, 2 de setembro. Sempre foram essas datas. E depois também as convocatórias das eleições sempre foram muito antes do mês de julho. É a primeira vez que estava a acontecer convocação no mês de julho.
Mas isso não resulta da pressão que a própria oposição vinha exercendo junto do Presidente da República, no sentido de convocar já as eleições?
Não, eu julgo, se olhar o contexto, não. Se olhares o contexto, isto resultou primeiro de um fator do Tribunal Constitucional ter praticado um conjunto de atos em que levou tanto tempo para a anotação dos congressos. Isso condicionou uma série de questões e criou um ambiente de suspensão e de incerteza aos partidos políticos. Os fatores, no meu entender, foram a conjuntura, não foi uma pressão ao Presidente da República sobre os partidos políticos, não. Foi a conjuntura da competição e do ambiente político e também da oportunidade de quem decide. Quem decide é o Presidente da República. Ele tem essa faculdade, esse privilégio de decidir e vai decidir de acordo à melhor oportunidade que se vê para fazer. E depois também o ambiente que se criou de pré-campanha, regras da campanha eleitoral, os partidos estão animados, estão na rua, estão a fazer campanha, há um ambiente favorável de mensagens, a mídia pública, mesmo aquela que está vada, está engajada na propaganda na propaganda institucional de apelo ao voto, ou seja, há uma situação favorável para o presidente João Lourenço, que se vê que neste período o MPLA tem vantagens, naturalmente. Mas, como disse, quem tem desvantagens são os partidos políticos. Por exemplo, os dois partidos políticos que agora foram criados. É uma situação muito difícil. É muito difícil. Foram criadas semana passada. Próxima semana...
Ou seja, foram legalizados só agora pelo Tribunal Constitucional, neste caso.
Sim, não é? Foram legalizados a semana passada. A próxima semana vão apresentar
a lista de candidaturas.
E depois de duas semanas vão iniciar campanha eleitoral. É uma situação muito difícil. Gerir um partido político não é gerir uma cantina, não é? E então são estas condições que eu julgo que o processo eleitoral está num ambiente muito estranho. E aqui, como perguntou, como fica a educação cívica eleitoral, não houve educação cívica eleitoral durante o registro eleitoral. Houve a informação do registro eleitoral. Não houve educação cívica eleitoral.
Isto é pela primeira vez na história das eleições.
Sim, e vai ser pela primeira vez na história das eleições que a sociedade civil, até o Observatório Eleitoral, não tem nenhum engajamento com a CNE. Pela primeira vez desde que o Observatório Eleitoral foi constituído.
Se por um lado lamenta-se a ausência de observadores, por outro lado, o analista político Anselmo Condumula explica as razões que justificam a convocatória das eleições apenas agora por parte do presidente João Lourenço.
Isto tudo decorre daquilo que se chamaria processos de regimes democráticos. Do outro modo, se é positivo a convocação das eleições, se é positivo a convocação do Conselho da República para dentre outros temas, vierem a ditar o anúncio da data das eleições, não deixa de ser uma violação grosseira que o Presidente da República, enquanto Presidente do Partido, o MPLA, veio cometendo ao longo desse tempo, desse período. Porque ele já vai atrasado. A convocação das eleições, de acordo com a lei, deve ocorrer 90 dias antes do pleito. E 90 dias antes termina exatamente em julho, não, termina em agosto. 90 termina em agosto. E o mês da campanha eleitoral não é contabilizado nestes prazos.
Significa. Mas, doutor Anselmo, o Presidente da República e alguns políticos ligados ao partido no poder dizem que os partidos na oposição não terão interpretado bem a lei e a função também da alteração pontual que foi feita à Constituição.
Não, a lei não é interpretada pelos partidos políticos. Eu falo na qualidade de, primeiro, cidadão angolano, segundo, especialista em ciência política. Não é verdade que sempre que se comete as violações, eles imputam, quer dizer, que tentam dar atestado de minoridade aos partidos políticos. É uma outra falta de respeito, porque mesmo eles que estão no executivo, estão piores, se calhar, em termos de conhecimento e em termos de interpretação, do que aqueles que são os partidos que não na oposição. Mas isso não é um problema do partido, é um problema da cidadania, é um problema do Estado, é um problema do país. O Presidente da República devia ter convocado as eleições antes. E ele não o fez por quê? Não fez por uma razão muito simples. Quando convoca as eleições, ele deixa de ser presidente em exercício, passa a ser candidato. E como candidato, de acordo com os ditames do regime democrático, deve estar em circunstâncias iguais com os outros concorrentes, com os outros candidatos. O que não acontece. O que acontece é que esse partido, habituado com o totalitarismo, habituado com o partido único, ele pensa, eles acham, colocam nas cabeças, que eles são tudo. Fazem, desfazem. Está errado.
Na abertura da reunião do Conselho da República, João Lourenço garantiu que já estava em execução o pagamento dos subsídios extraordinários aos partidos políticos neste período de pré-campanha eleitoral. O analista Anselmo Condumula questiona a origem deste dinheiro, que não está previsto no Orçamento Geral do Estado.
Como é que um valor naquele montante, dizia ele que não estava consignado no Orçamento Geral do Estado para financiamento da campanha eleitoral, é que fosse um montante extraordinário, porque os partidos políticos, nos anos eleitorais, têm que ter aquele bônus. Segundo, não tinham ainda os tais partidos que eles achavam que pudesse legalizar, porque depois a nota de legalização de partidos, lá está, Mais uma brincadeira. A faltar 2 meses para as eleições, legalizam partidos que durante os 5 anos nunca tinham feito nenhum gesto nessa natureza.
Mas estes partidos, eles não são culpados. Se calhar a culpa pode ser atribuída ao próprio tribunal.
Eu só estou a invocar estas razões para vermos até que ponto a tamanha irresponsabilidade do Executivo foi afetando, inclusive, as instituições. Porque mesmo o anúncio do senhor ministro de Estado sobre os 80 milhões, o ministro quando anuncia 80 milhões e conforme ele disse literalmente, que estaria disponível 2 ou 3 dias, né, porque falou na sexta-feira, e que dizia que na próxima semana as verbas estariam disponíveis à conta dos partidos políticos, e até hoje não se verifica. Quer dizer, estamos diante de pessoas que não oferecem nada de novo. Tudo o que eles fazem hoje é por precipitação e já estão a pensar na campanha eleitoral. Mas a campanha eleitoral não pode ser um instrumento, ou não pode ser um momento, das pessoas revelarem as suas incompetências, mentindo ao cidadão, humilhando os partidos políticos, porque aquilo deu-me a perceber que eles queriam fazer uma oferta, ou seja, um favor aos partidos políticos. Não é. Os partidos políticos têm os seus direitos muito bem protegidos na Constituição e na lei dos partidos políticos, que é o dia do financiamento. Que dê o financiamento que cabe aos partidos políticos, que não são 80 milhões. É muito mais do que 80 milhões. E o MPLA tem que dizer onde é que está a tirar o dinheiro, que está a gastar, que está a esbanjar nessas brincadeiras, né, de promoção de situações obscenas, né, de aliciar jovens, de aliciar adversários, inclusive. E é isso que nós temos que, de facto, nos concentrar, porque este é o ponto fulcral.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos para questionar a legitimidade de João Lourenço para convocar eleições dentro dos prazos previstos na lei.
O enquadramento jurídico que se pode fazer disso é olhar essencialmente para aquilo que diz, portanto, a lei orgânica sobre as eleições gerais. Portanto, no termo desta lei, o Presidente da República convoca, no entanto, as eleições 90 dias antes do término do seu mandato. Veja, se ele deve convocar 90 dias antes do seu mandato, e depois é consensual e é legal que o mandato do Presidente da República e dos deputados só termina com a tomada de posse do próximo Presidente ou do próximo Executivo, se quisermos. Assim sendo, pensamos nós que o Presidente da República tem razão quando diz que está dentro do prazo. Porque se ele tomou posse em setembro de 2017...
No dia 26.
No dia 26, ainda mais. E obrigado por esta ajuda. E se ele tomou posse no dia 26 de setembro, bem, penso que nós ainda temos 3 meses pela frente. Não sou matemático e tenho algumas dificuldades com a aritmética, mas penso que dentro daquilo que eu entendo, né, das contas, penso que nós estamos dentro dos 6 meses. Assim sendo, o Presidente tem toda a legitimidade de afirmar o que afirmou. Eu concordo, né, nesse particular, que ele esteja ainda dentro do prazo. Ele poderia esticá-lo se quisesse, mas também não vejo necessidade de esticá-lo. O fato é que ele está dentro do prazo e que deve cumprir o prazo.
A oposição sustenta, portanto, a sua reclamação, fazendo semelhança àquilo que aconteceu na convocatória das eleições de 2017.
Bom, o que aconteceu em 2017, e na voz da oposição, quando alega que o então presidente convocou as eleições com 150 dias de antecedência. Isto foi uma opção do presidente anterior. Isso não deve ser uma obrigação do presidente atual, porque a obrigação do presidente atual é cumprir aquilo que está na lei. O presidente anterior não cumpriu, ou seja, antecedeu. É normal também. Não violou a lei, porque a lei não proíbe que se possa proceder assim. Aliás, em direito a um princípio segundo o qual o que não é proibido é permitido. Então, se a lei não proíbe que o presidente convoque com 200 ou com 300 dias de antecedência, ele pode fazer-se assim entender.
Finalmente, Manuel Cangundo também questiona o objetivo das verbas anunciadas pelo governo angolano para financiar a pré-campanha eleitoral.
Na verdade, essa verba não existe ainda, ou seja, não foi planificada. O que ocorreu é que, mais uma vez, praticou-se como uma julgada de mestre, no sentido de ludibriar as pessoas, de enganar. Aquilo foi o lei do engano mesmo. Porque, veja, o próprio anúncio saiu à margem da reunião entre o Executivo e os partidos políticos na oposição que reclamavam a violação da lei do registro eleitoral oficial. Qual foi a estratégia? A estratégia foi silenciar ou abafar o impacto da crítica dos partidos da oposição. Como se diz na gíria, eles pretenderam mandar calar a boca os partidos da oposição com a promessa de 80 milhões para cada partido. Só por isso mesmo, porque veja, nos termos da lei de financiamento dos partidos políticos, este orçamento, claro que é um orçamento extra, conforme diz a lei, que no ano eleitoral, para além do orçamento anual, há um orçamento extra que deve ser dado de forma igual a todos os partidos. Mas esse orçamento tinha que ser previsto no Orçamento Geral do Estado. E vocês são jornalistas, eu não sei se vocês têm conhecimento de alguma verba que foi prevista no Orçamento Geral do Estado de 2022, que por sinal foi aprovado no ano passado. Isso não está previsto. Claro, não está previsto. É claro que esta verba não está planificada. Por isso é que até agora esta verba não está nas contas dos partidos políticos.
Manuel Cangundo, Anselmo Kundumula e Luiz Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.